Opa, olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda edição aqui do Legal Talk, a nossa live semanal para discutir em direito e tecnologia. Como sempre, eu sou a Jamile, advogada e gerente de comunidade do Original Mind. E antes de mais nada, eu queria agradecer muito a todo mundo que participou do evento da gente ontem, o Legal Tech para Mulheres, o Direito na Fronteira da Inovação, que foi muito, muito, muito bacana. Para quem não conseguiu participar, eu vou deixar o link aqui depois. A gente gravou também, a gente fez uma live e foi sensacional. Recomendo muito que vocês assistam. Mas agora, sem mais delongas, eu sei que está todo mundo ansioso pela nossa convidada. Eu gostaria de apresentar para vocês a Tatiana Revoredo. Ela é especialista em blockchain e uma das pessoas que mais manja de legal tech no Brasil. Então, hoje eu não vou nem falar nada, eu só vou ficar aqui aprendendo. Leio muitas coisas que ela escreve, então eu sou fã mesmo. Tatiana, a palavra é sua, se apresenta, fala quem você é, como você se apaixonou pelo legal tech, sua experiência com blockchain. Vai lá.
É um prazer estar aqui, Jamile. Super obrigada pelo convite de participar dessa live. Bom, para quem não me conhece, eu sou Tatiana Revoredo. Sou especialista em blockchain pela Universidade de Oxford e pelo MIT. Eu também agora estou estudando cibersegurança em Harvard. E o ano passado, em maio, fui convidada pelo Parlamento Europeu para estar discutindo aplicações blockchain e legislação de criptomoedas e ICO. A minha paixão pelo legal tech, na verdade, começa bem antes de eu me profissionalizar. Acho que na minha adolescência eu sempre fui uma apaixonada por tecnologia. Eu sempre acreditei que a tecnologia é uma ferramenta para a gente construir e melhorar a sociedade e os negócios, a indústria. Eu sempre vi a tecnologia como um plus para a gente conseguir aumentar a produtividade e eficiência. Atualmente eu tenho uma consultoria de novas tecnologias que chama The Global Strategy. A The Global é uma ideia que surgiu quando eu estava fazendo Oxford e, como lá a gente tem contato com gente do mundo inteiro, você acaba tendo networking que facilita você ter muitos parceiros com expertise em várias áreas. Então, como eu sempre enxerguei a tecnologia como algo único, né? Elas se complementam. Então, eu decidi partir para esse ramo. Basicamente, a nossa empresa, ela é uma consultoria que traz cursos, customização de palestras, workshops, aulas in company, e sempre voltado no impacto das novas tecnologias nas diversas áreas, inclusive o direito.
Uma coisa que eu sempre vejo muito quando você escreve sobre o impacto das novas tecnologias para o direito é o impacto que isso tem pro profissional, né? Por isso que a gente decidiu colocar o título dessa live como o advogado do futuro. A gente teve uma conversa antes e eu achei super interessante quando você falou que o advogado do futuro ele precisa entender a tecnologia para ele estar bem preparado e para ele estar bem posicionado para ele ser um ativo para o cliente. Teria como você falar um pouquinho mais sobre essa ideia, sobre como você vê essas novas tecnologias chegando no escritório?
Advogado, eu vejo o advogado não como um mero profissional contratado pelo cliente, mas como um ativo. O advogado funcionando como mais um ativo de valor no próprio negócio do cliente. A gente, desde o surgimento da internet, está migrando de um mundo analógico para o mundo digital. Eu tenho até um artigo para quem tiver interesse que chama Digitalização da Sociedade, Economia da Web, que ele descreve como a gente está passando por esse processo e como a sociedade ela está se digitalizando, ou seja, a maioria das nossas relações comerciais, sociais, cidadãos e governos, ela está passando por um momento de digitalização. O que seria isso? Seria a informação como centro de todas as transações comerciais entre pessoas. Por conta disso, os negócios eles estão cada dia mais digitais, né? E como a gente pode perceber também, o aumento do uso de smartphones por todo mundo. Hoje, um estudo das Nações Unidas revelou que em países desenvolvidos, o uso de smartphones pela população já chega a quase 90%. Então, é natural que o profissional do direito, ele tem uma demanda de saber mais sobre novas tecnologias. Mesmo porque o mundo está migrando desse mundo analógico, como eu mencionei, para esse mundo digital. Então, muitas vezes, por exemplo, o advogado que vai fazer um planejamento de herança e o seu cliente passa agora a ter um criptoativos, criptomoedas, ele não vai mais ter que só entender do direito sucessório. Ele precisa também conhecer o que são criptoativos, como eles são armazenados. Então, ele vai ter que entender mais um pouco sobre custódia digital, o que são carteiras digitais, ou mesmo o que é uma chave privada. Eu sempre costumo dizer que para você ser um advogado onde você possui ativos digitais numa herança, você vai precisar entender mais da tecnologia do que das próprias leis, porque muitas vezes a questão que envolve um evento sucessório não é tanto legal, é mais a prática de como armazenar, por exemplo, esses criptoativos. Um outro exemplo também que eu posso citar, que eu tenho atuado bastante na área de cadeia de suprimentos, montando estratégias regulatórias. E as cadeias de suprimentos, elas são muito vastas, muito extensas, englobando, inclusive, passando por diversos países. Então, se você pensar, no fornecimento de mercadorias com uma cadeia muito extensa, passando por diversos países, e também com o uso de novas tecnologias nessa cadeia de suprimento, como internet das coisas, inteligência artificial, blockchain, o advogado vai precisar entender essas tecnologias para entender o impacto da legislação de diversos países no negócio do cliente dele, mesmo que esse cliente esteja só sediado no Brasil. Porque, como a gente sabe, os dados na internet, eles não possuem fronteiras, né? E recentemente, com a aprovação da LGPD e do GDPR, a Lei de Proteção de Dados Europeia, mesmo que o seu cliente esteja sediado no Brasil, se ele mexe com dados de consumidores e esses dados também transitam, seja porque um dos clientes dele é um cidadão europeu, ou porque o armazenamento de dados da empresa dele é feito no Google, que está sediado na Irlanda, por exemplo, no iCloud, no cloud da Irlanda, ele vai ser impactado por essa legislação de proteção de dados europeia, mesmo que o cliente esteja só no Brasil. Então, ele ter uma dimensão dos efeitos dessa tecnologia no direito vai exigir uma postura mais ativa, do profissional do direito e do advogado. Mas a gente também, voltando um pouco, né, para a tecnologia blockchain, que eu me apaixonei incrivelmente por essa arquitetura. Porque, de certo modo, o blockchain ele possibilitou a transação de valores, né, não só valores monetários, mas a transação de qualquer coisa que possua valor, por exemplo, uma obra de arte, ou mesmo a representação de um imóvel num token, num ativo. O blockchain ele permitiu o armazenamento e a troca de dados com valor entre pessoas que não se conhecem entre si e que não necessariamente confiam entre si. Então, isso para o direito é uma ferramenta fantástica. Se nós pensarmos que muitas das relações comerciais que o advogado tem que atuar auxiliando o seu cliente, elas têm que toda hora ser certificadas de alguma maneira, porque as partes não confiam entre si. Então, a arquitetura blockchain ela traz muitos aplicativos descentralizados que possibilitam o desempenho do advogado de vários modos. E ele trazendo essa informação para o cliente, ele vai estar agregando valor ao negócio do cliente dele. Por isso que eu sempre falo que o advogado ele tem que funcionar como um ativo dos seus clientes.
É assim, nesse aspecto eu acho que a gente acaba tendo meio que um aspecto dual, né? Primeiro, o advogado que a gente percebe cada vez mais é que não tem muito para onde correr, né? Então, mesmo que você diga, não, eu quero ser tradicional, eu não quero lidar com questões de direito digital, eu tô só aqui no direito de família, só no direito sucessório. Ainda assim, você vai acabar se deparando com questões tipo, poxa vida, o cliente morreu, tinha criptomoedas, e aí? Como é que divide isso, né? Ou então, não, não, não quero mexer com nada de direito digital, mas você vai ter que lidar com privacidade ou com propriedade intelectual. Então, assim, o que a gente percebe é que por mais que o profissional às vezes queira ficar lá na caixinha tradicional dele, hoje em dia nem tem como mais, né? O direito ele reflete a sociedade, as demandas elas vão chegar, a gente querendo ou não. Então é sempre melhor que a gente esteja preparado, que a gente entenda a tecnologia, que a gente entenda os desafios que a gente vai ter que responder para poder servir o cliente. Né? Imagina, o cliente chega para você e fala: eu tenho um problema aqui de herança de criptoativos. Você fala: ah, não, mas eu não entendo de criptomoeda. Perdeu o cliente, né? Não tem nem o que fazer. Mas o segundo ponto, que eu achei bem interessante que você comentou também, é que a gente não precisa esperar a tecnologia chegar, né? A gente também pode abraçar essa tecnologia e tentar tornar ela uma ferramenta para a gente. Então, você mencionou que a gente já pode usar o blockchain para certificações e para esse tipo de coisa. Queria como você falar mais especificamente sobre como um advogado hoje poderia usar a blockchain, qual que é a vantagem para ele, como que ele faz essas coisas?
Por exemplo, no caso de assinaturas eletrônicas, né, que geralmente elas têm elas estão num servidor centralizado. Esse servidor centralizado, ele acaba sendo suscetível a muitos ataques hackers, porque ele armazena as informações num ponto único. Com a tecnologia blockchain, essas assinaturas eletrônicas, elas criptografadas em um blockchain com um carimbo de tempo. E sendo que a tecnologia blockchain ela é distribuída, ou seja, ela permite o armazenamento de dados em vários computadores espalhados pelo mundo inteiro, e isso, além de ser um excelente instrumento contra ataque hacker, ela também impede novas edições de assinaturas não autorizadas, ou seja, ela impede que falsificadores criem uma nova assinatura, porque eles não vão conseguir roubar aquela assinatura armazenada em um blockchain. Outro ponto interessante é que, por exemplo, um uso de identidade, né, digital, e isso vai ser uma grande ferramenta, inclusive nas finanças em nível global, né? Se a gente pensar que a identidade digital em blockchain, ela dá aos usuários o controle de granular as suas informações pessoais, e aí eu vou explicar, vou tornar mais claro isso. Imagina que um comerciante, ele precisa saber se você é maior de 18 anos para te vender uma bebida alcoólica, por exemplo, ou alguma mercadoria. E você, com uma identidade em blockchain, esse comerciante não vai precisar ter acesso à sua data de nascimento, nem ao seu endereço, nem aonde você trabalha. Ele só vai ter a confirmação de que você é maior de 18 anos, ou que você realmente possui, você é a pessoa que você está dizendo ser, sem ter acesso a nenhum dado mais aprofundado. Para o advogado também, muitos documentos que eles acabam usando na prática jurídica, como títulos de propriedade, os próprios contratos, se eles forem registrados em blockchain, isso vai baratear muito os custos, se a gente considerar que a maior parte do serviço dos advogados tem alta demanda em custos administrativos. Então, a gente consegue reduzir bastante os custos colocando esses documentos importantes da prática jurídica, como contratos, se a gente colocar em um servidor em blockchain. E também tem aquela questão de que os contratos que são armazenados em um servidor centralizado, no modelo tradicional, eles também estão sujeitos a ataque hacker e destruição, né? E no blockchain isso seria perfeitamente evitado. Também, como a maioria dos negócios estão se tornando digitais, e quando você tem vários ativos que passam entre vários atores, por exemplo, como as remessas de mercadoria, como eu mencionei na cadeia de suprimentos, ou mesmo títulos financeiros, onde a cadeia é bem complexa, você possui muita discrepância entre registro das partes, o que pode originar disputas jurídicas bem prolongadas. Então, se todas as se a propriedade, as mercadorias e todos os ativos envolvidos, né, nas cadeias em que os advogados atuam, se elas fossem registradas em blockchain, além de você proporcionar uma rastreabilidade e a transparência ao longo de toda essa cadeia, isso você acaba ampliando a prova de títulos por vários meios. Por exemplo, você não precisa ir até o cartório, vamos supor que você teve um contrato registrado em Minas Gerais e você está em São Paulo. Pelo modelo analógico, você tem que ir até Minas Gerais, pegar o documento original lá no cartório da cidade de Minas Gerais. É, com registro em blockchain, não, como você acaba automatizando, fica tudo online. Então, você consegue muitas vezes ter acesso a esse documento com um simples celular. É, eu posso citar também alguns aplicativos descentralizados que já existem em blockchain. Por exemplo, já existe blockchain para confirmar a autenticidade de dados legais, ou então para melhorar a segurança da troca de dados entre departamentos jurídicos. Então, você eliminaria aquela imensidão de papéis, com a garantia de que cada documento realmente é um documento verdadeiro e que foram assinados naquela data exata, sem possibilidade de falsificação. É um dado interessante que, com blockchain Ethereum, você também possibilitou o surgimento de smart contracts, né? Que, apesar de não serem contratos no sentido legal do termo, já que eles são um código de software, né? Os smart contracts, eles possibilitaram a automatização de acordos e obrigações comerciais. Então, você acaba ganhando em segurança, em tempo, e na certeza de que aquele contrato vai ser executado apenas se aquela determinada situação prevista anteriormente ocorrer. Então, a gente tem aí uma imensa gama onde as novas tecnologias e arquiteturas como o blockchain podem auxiliar o advogado.
É, né? Eu acho que boa parte das pessoas ainda, quando elas pensam em blockchain, elas pensam muito na parte de criptomoedas, né? Elas acham que blockchain é só o Bitcoin e aquelas outras coisas que elas não entendem muito bem. Mas, na verdade, o que a gente pode usar muito blockchain é justamente para garantir essa praticidade e essa segurança das coisas. Né? Ele acaba sendo uma maneira muito mais eficiente da gente executar várias atividades dentro mesmo do escritório, né? E eu achei interessante que praticamente todas essas coisas que você mencionou como possíveis aplicações blockchain para o direito são coisas que a gente faz na Original Mind. Então, por exemplo, assinatura de contrato, né? A gente poder fazer uma assinatura digital do contrato é uma coisa extremamente conveniente, né? Você não precisa mais e reconhecer firma em cartório, você não precisa mais atravessar a cidade para a parte poder assinar o contrato, e você consegue ter muito mais garantia, porque a nossa assinatura de contrato, ela é feita com base em uma identidade verificada. Então você consegue ter certeza que é aquela pessoa assinando. Como você só tem uma única versão do contrato, você não tem aquelas divergências. Sabe quando você tem aquelas negociações muito extensas? Aí no fim das contas, eu tenho a versão A do contrato, você tem a versão B, a gente não percebeu que eles estão com detalhezinhos diferentes. No fim das contas, vai parar no judiciário porque a gente não sabe qual que é a versão que vale, né?
Sim.
Então essa versão única ajuda nisso também. O fato dele ser certificado em blockchain, conforme você mencionou, ele traz um carimbo de tempo, né? Que ele diz, olha, ele foi assinado nessa data aqui, nesse exato horário, e como ele tem um hash, não dá para alterar depois, porque se você alterar, o hash ele é como se fosse uma identidade digital do documento, né? Se você alterar qualquer coisinha naquele documento depois, o hash vai sair diferente. Então você acaba tendo praticidade e garantia de que o seu contrato não vai ser modificado, que ele não pode ser fraudado, e vai ser extremamente difícil para alguém usar a sua identidade, né? Praticamente impossível. E esse é um serviço que a gente já oferece. Inclusive, a gente já tem, né, alguns milhares de assinaturas sendo feitas por aí. E um outro ponto que você mencionou também é a questão dos documentos, né? É uma coisa que, na verdade, o Original Mind nasceu para isso, né? A nossa ideia inicial era usar o blockchain para fazer o registro de propriedade intelectual. Porque o que que acontece? Para os direitos de propriedade intelectual, a gente tem vários tipos, né? Só que se a gente pensar no direito autoral, por exemplo, ele não precisa de registro. A gente costuma dizer que o direito autoral, ele nasce junto com a obra, né? Só que qual que é o problema? Por que que as pessoas registram? Imagina que eu, né, escrevi alguma coisa, compus alguma música, e alguém vai lá e copia, né? Conhecido plágio. Para eu levar essa demanda para o judiciário, eu preciso comprovar que eu criei aquela coisa naquela data. Então, antigamente, o pessoal até fazia aquele negócio, né, de mandar uma cópia para si mesmo pelo correio com aquela coisa, porque no você tem o selo do correio mostrando aquela data, né? Não precisa. Você poderia simplesmente certificar aquela obra em blockchain. Você tem lá o carimbo de tempo que mostra que foi você que criou aquela coisa. Então, se você tiver que levar a demanda para o juiz, você consegue comprovar, olha, eu criei essa peça aqui antes. Que eu acho que é uma coisa super interessante, né? E na parte de coleta de provas também, não é nem só isso. A gente até comentou na live passada que o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu prova certificada em blockchain como válida. Foi super interessante o caso, porque assim, você tinha um conteúdo ofensivo numa rede social, e daí, para evitar que a pessoa pagasse aquele conteúdo e para conseguir garantir a prova, a pessoa foi lá e certificou em blockchain que aquele conteúdo existia. E aí foi super engraçado, porque a pessoa, ela entrou com um pedido de urgência para não apagarem o conteúdo. Daí a juíza falou: na verdade, não precisa aqui, porque você já garantiu a existência do conteúdo. Ah, então tá bom, né? E para mim, o mais legal de tudo é que você consegue fazer isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? O blockchain, como ele é descentralizado, ele não para. Então, ao contrário do cartório, que só funciona em horário comercial, com blockchain surgiu a demanda, pode ser meia-noite de sábado, você consegue resolver, né? E é uma fração do custo. O mato notarial, a gente viu que em São Paulo, a primeira folha está mais de R$ 400 e as folhas seguintes estão mais de 200, né? Então, geralmente o trabalho dos advogados que envolve garantir o tempo das provas, garantir a autenticidade de prova, ele acaba custando muito caro, né? Que é um custo que a gente repassa para o cliente. Olha, desculpa, a gente tem que registrar esse ato notarial aqui que custa R$ 1.000. E agora talvez a gente tenha uma alternativa bem legal com o blockchain, e pode contribuir bastante para a gente se tornar um profissional melhor, né? O que que você acha?
E também tem o fato de como você reduz bastante os custos administrativos, aquelas pequenas causas em que o cliente acabava desistindo de procurar o judiciário devido aos elevados custos administrativos, elas acabam sendo viabilizadas. A ONU, recentemente, ela soltou uma pesquisa em que ela identificou que 4 bilhões de pessoas elas não têm acesso à justiça, muito por conta dos altos custos que a prática jurídica envolve. Então, isso vai também facilitar um aumento do acesso à justiça, né? E com mais veracidade, como você bem mencionou. Que é um registro de uma música, por exemplo, você, como é digitalizado, automatizado, você, cada linha, cada palavra, você consegue identificar naquele hash, né, que foi colocado no blockchain. Então, isso permite uma certificação com um grau de segurança muito maior. Vai melhorar em vários campos do direito a atuação, vai trazer mais cliente para os advogados que estavam fora, né, dessa defesa, né, proporcionada pelo direito, e vai também acelerar as transações comerciais, né? Porque com a internet, imagina, tudo ficou muito rápido, mas os serviços que geram em torno do ecossistema do direito não acompanharam a velocidade da internet. E com essas tecnologias novas, como inteligência artificial e blockchain, você vai possibilitar uma maior velocidade que os negócios digitais estão exigindo desde o surgimento da internet.
É assim, na última live que a gente fez com a Lorena, que é especialista em proteção de dados, a gente terminou mais ou menos nesse tom também, assim. Às vezes eu acho que eu pareço um pouco aquele disco quebrado que fica repetindo a mesma música, mas uma coisa que eu falo sempre é esse viés de acesso à justiça, né? No fim das contas, é o que me move nesse ponto. É saber que a pessoa não precisa gastar não sei quantos mil reais para conseguir ter o direito dela garantido, sabe? Eu acho que a gente precisa estudar tecnologia, a gente precisa estudar economia, a gente precisa, inclusive, estudar filosofia por trás dessas coisas todas para garantir que a tecnologia seja usada de uma maneira boa, né? Mas eu acho que se a gente fizer isso, e também eu de novo disco quebrado aqui, eu sou muito fã da parte de legal design, sabe? Vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse sistema jurídico, vamos repensar, vamos colocar o usuário no centro, como que isso pode ser mais eficiente, mais acessível, como que eu consigo garantir para a pessoa o que é direito constitucional dela? Acesso à justiça é direito humano básico das pessoas, sabe? Então eu fico bem empolgada com essas tecnologias novas que surgem, facilitam o trabalho dos advogados, trazem mais segurança, mais praticidade, economia de tempo, de dinheiro, e no fim das contas colaboram com o acesso à justiça. Eu acho que da minha parte, como sempre, eu gosto de terminar as coisas nesse tom. Se a gente fizer direitinho, fica bom para todo mundo.
É, eu acredito que os profissionais do direito em geral, né, não só os advogados, eles já estão sendo impactados, né, por essas novas tecnologias, mesmo porque, não sei se todo mundo percebe, que a internet também ela é uma contínua evolução. É, então, como você mencionou, o usuário, o cliente como centro, como foco central de tudo, isso também está acontecendo na internet. A gente está caminhando para a Web 3.0, né, que nada mais é do que colocar o usuário como foco central. Então, é necessário que o advogado enxergue essa transformação social e comercial e perceba que ele vai ser demandado de uma nova maneira. Muitos serviços que hoje os advogados fazem, eles não vão ser mais necessários, vão ser, inclusive, substituídos por novas tecnologias como inteligência artificial. É, mas isso não quer dizer que vai eliminar o advogado do mercado. Pelo contrário, tudo que exige muita intuição ou percepção, o advogado vai ser essencial. E aí a gente volta àquele ponto inicial de que o advogado tem que ser o ativo do cliente, porque ele tem que trazer, se antecipar às soluções, de maneira a mitigar, a não só correr atrás, no ressarcimento de prejuízos financeiros. Mas ele também ele precisa olhar de maneira preventiva, para mitigar riscos legais, mitigar riscos de litígio, que geralmente acabam abalando a reputação de clientes ou empresas. Então, ele também funciona, ele vai funcionar mais na área preventiva, eu acredito, traçando estratégias jurídicas para poupar o cliente dele de eventuais riscos financeiros, legais, de reputação. E também, como a internet possibilitou inúmeras parcerias ao redor do mundo, você está no Brasil, você tem um parceiro que está, é o meu caso, você está em Londres, você está em Nova York, a atuação dos seus parceiros também gera risco para você, para o seu negócio. Então, o advogado também vai ter que funcionar. Usando essas tecnologias para mitigar os riscos também causados pelos parceiros dos clientes ou terceiros. Eu sou bem otimista, né, com relação ao futuro do direito. Só acho que as pessoas não perceberam, algumas pessoas, que ele está dando uma guinada de 180 graus.
O crescimento da tecnologia, a gente fala sempre, né? É exponencial. E você tem que se manter atualizado, você tem que entender, senão você vai ficar para trás, né? Mas eu gostei muito da sua pontuação de que esse elemento humano, que a gente inclusive comentou muito no evento, né? Ele sempre vai ser importante. A gente pode automatizar muita coisa, mas esse feeling, que é especificamente humano, que a gente tem que ter, principalmente para reduzir os danos, para mitigar os riscos antes da gente chegar naquela fase do contencioso, eu acho que eles são essenciais e a tecnologia está aí para ser usada e para ajudar a gente nessa tarefa. Bom, acho que da minha parte é isso. Se você quiser falar mais alguma coisa, dá um tchauzinho pro pessoal.
Primeiro, agradecer o convite, eu gostei imensamente. E quem tiver interesse em ver meus textos, eu tenho bastante coisa publicada, no Medium e também no site da The Global Strategy.
Então, tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Bora lá.
Tchau, tchau.
Tchau.